Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes guarda o tema quente do dia, a entrevista a José Sócrates, para um contracorrente especial, com ouvintes, que vai para o ar logo a seguir ao Jornal das 10. Mas mesmo assim, não nos faltou esta hora. E para falar de um acidente famoso que aconteceu há 109 anos. José Manuel, 109 anos é muito tempo. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Sim, vamos deixar José Sócrates para daqui a bocado e, portanto, vamos ao acidente que é um daqueles que ninguém se esquece, que é o acidente do Titanic. Falámos muito dele no último século, mas acho que vamos continuar a falar ainda durante muito mais tempo, porque, enfim, hoje é dia 15 de Abril, portanto, hoje passa mais um aniversário que o Titanic se afundou. E eu lembro-me de falar deste acidente porque alguns dos erros que foram cometidos na altura talvez nos ajudem a pensar em alguns dos erros que acho que estamos a cometer outra vez, só que agora com a Covid. Claro que não podemos comparar o acidente à pandemia, são coisas completamente diferentes, só que alguns dos erros cometidos pelo comandante do navio têm alguns paralelos, acho eu, apesar do mundo ser muito diferente, a escala ser outra, só que, no fundo, quem continua a tomar decisões são seres humanos, não é?
Pois são. E do que conheço da história do Titanic, o comandante foi imprudente e foi arrogante.
Sim, acusaram de ter sido as duas coisas. O primeiro erro é que foi querer fazer a viagem muito rapidamente. Portanto, levou o navio para uma viagem mais a norte, mais curta, mas também um pouco mais perigosa, porque ainda havia o registro da presença de icebergs. Portanto, como sabes, acabou por ser a colisão com um iceberg que rasgaria o casco do navio e que fez com que ele acabou por se afundar. Depois houve o problema da arrogância, havia a percepção, que não era só do comandante, digamos, era a percepção geral, de que o navio era insubmersível e, portanto, que tinha sido tão bem construído que mesmo que chocasse com qualquer coisa muito grande, não haveria riscos de afundar. Isso foi fatal para muitos passageiros que depois atrasou as operações de salvamento e não tinha sequer havido grandes operações de treino para uma evacuação do navio antes, portanto, não estavam preparados, por assim dizer. Acho que se pensarmos no que se passou em muitos países e nas primeiras fases de pandemia, sobretudo, e sobretudo em Portugal, eu acho que as autoridades também pecaram por excesso de confiança e por falta de planeamento, no mínimo. Acho que não vale a pena estar a dar muitos exemplos, todos nos lembramos mais ou menos do que se passou. Só que agora acho que estão a fazer um pouquinho ao contrário, não é? E voltando a usar o exemplo do Titanic, acho que se fossem o seu comandante, escolhiam agora uma rota quase tropical para não haver icebergs, diminuíam a velocidade ao máximo para não haver surpresas e pediam paciência aos passageiros mesmo que eles estivessem, enfim, a correr riscos.
Estivessem com pressa, mas, José Manuel, estás-te a referir aqui ao ritmo do desconfinamento ou ao ritmo da vacinação?
E agora estou sobretudo a referir-me ao problema da vacinação. E não falo de Portugal, porque em Portugal os nossos problemas são outros. Eu estou a pensar muito em concreto no que aconteceu agora com a vacina de Johnson & Johnson, que deveria começar a ser dada, por exemplo, esta semana em Portugal, mas não vai acontecer, em princípio, não é? E porquê que eu estou a usar esta ideia, esta imagem de pedir paciência aos passageiros? Eu estou a falar da decisão da Autoridade do Medicamento dos Estados Unidos, que decidiu suspender a administração da vacina, o que pode fazer pouca diferença nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos há vacinas para dar e vender, não há falta de vacinas, mas não é esse o problema no resto do mundo, a começar pela Europa. Os Estados Unidos, como sabes, o Governo Federal até financiou a construção de fábricas para ter vacinas para toda a gente, não é? Mas, portanto, as picadinhas continuam a bom ritmo. Mas fora dos Estados Unidos, estamos de novo confrontados com uma situação em que estamos perante uma situação em que a vacina suscita dúvidas, que é a de Johnson & Johnson, a vacina que é suspensa, é, novamente, a mais barata, a mais fácil de distribuir e que neste caso ainda por cima é que tem a vantagem de só necessitar de uma picada, não é?
Uhum. Então, pelo que vejo, continuas a achar que os dados conhecidos não são suficientes para tanta prudência?
Eu disse, acho que a palavra prudência é uma palavra exata, não é? Vamos lá ver. Eu não sou contra a prudência, mas ter uma condição prudente, por exemplo, não implica desistirmos do automóvel, que parece que é quase a lógica desta decisão. Sermos prudentes não faz com que não saiamos à rua. Ora bem, por esta lógica, nós não saímos à rua, porque sabemos que esta vacina é que, depois de 7 milhões de doses dadas, foram diagnosticados os tais casos tromboembólicos 6 vezes. E um dos quais resultou em morte. Portanto, uma morte para 7 milhões de doses. Ora, se se confirmar, que não está confirmado, que isto é um efeito secundário da vacina, trata-se de um efeito secundário com uma probabilidade de ocorrência idêntica a sermos mortos pelo raio de um trovão. Ora bem, eu pergunto, nós vamos deixar de sair à rua por causa dessa probabilidade? Não vamos, pois não. Portanto, e no entanto, suspendemos a vacina. Portanto, ou seja, é quase infinitamente menos capaz de morrermos do que se formos contaminados com o vírus da Covid, e isso é que está em causa, é sermos contaminados pelo vírus da Covid.
José Manuel, mas insisto, é a tal prudência que se está a ter?
Pois é, só que essa prudência podia ser uma escolha dos cidadãos. No Titanic, os passageiros não tiveram escolha e foram iludidos, se quisermos, pelo comandante, que lhes garantia que, digamos, o navio era seguríssimo. Agora, temos autoridades que fazem o contrário. Não querem que ninguém tenha a mínima suspeita de que tudo está 100%, como se na vida houvesse sempre alguma, não houvesse componente nunca nenhuma de risco, e que nós não pudéssemos ter nenhuma componente de escolha. Ora bem, o componente do comando do Titanic talvez não tenha logo contado aos passageiros qual era a verdadeira situação de catástrofe. Ora bem, nós aqui é ao contrário, nós temos medo de dar toda a informação, de procurar expor a toda a gente quais são as certezas, quais são as dúvidas, e deixar no fundo que as pessoas sejam adultas. É que as pessoas podem ter aquilo que querem estar a fazer por elas, que é a escolha entre a saúde e a doença.
Refere-se também às escolhas que têm de fazer para sobreviver, para ganhar a vida?
Sim, claro. Quer dizer, porque essas escolhas fazem parte da vida, não é? Eu parece que muitas vezes parece ser esquecido quem nos conduz, como o comandante que escolheu ir para as Caraíbas para não encontrar icebergs, é confortável fazer essa escolha, seria confortável para os milionários da primeira classe, não é? Mas leva ao desespero os miseráveis que viajam por ondas da terceira classe, que neste momento são as pessoas, digamos, fazendo aquela comparação famosa, é confortável para os burgueses do teletrabalho, mas não, é muito desconfortável para aqueles que ficaram sem trabalho. Portanto, e hoje o que sabemos é que, se vacinarmos depressa, como por exemplo fez Israel, como está a fazer o Reino Unido, os resultados parecem ser muito bons, portanto, parecem de facto ser, permitirem um regresso mais tranquilo da economia, do emprego. Parece mesmo ser possível pensar num regresso à vida normal, à economia normal, e parece ser possível sair deste sufoco. Como sabes, sempre defendi que devemos tratar os cidadãos como adultos, que lhes devemos dar toda a informação. Defendi isso nos dias mais difíceis da pandemia e, portanto, e defendo isso também agora nos dias que parecem ser mais fáceis. E como já disse aqui e repito, eu tomo a primeira vacina que estiver disponível, e porque acho que tenho muito mais a ganhar do que a perder. E faço isso como português, como europeu, porque não posso dar ao luxo dos americanos que têm vacinas para dar e vender. E, sobretudo, não posso permitir que se crie ceticismo sobre as vacinas.
Eu sou José Manuel Fernandes. Obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.